Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 18. 1876-18 Rito chegou enfim o momento da extrema provação. Ainda não tinha decorrido um mês, quando se ouviram os duros sons das crebras marteladas, que anunciavam a população do Recife o e fatata ao fim dos delinquentes. Levantava-se a forca no largo das cinco pontas. Pela segunda vez este instrumento de suplicúfios saltou os ânimos e encheu de dor os corações na vila heroica. Por grandes que sejam as ofensas que a sociedade tenha recebido de um dos seus membros, a razão pública sente-se abatida diante da sua punição por meio da morte natural. A memoria dos primeiros suplícios estava quase de todo apagada do espírito do povo. Realizaram-se eles durante a administração do governador Henrique Luiz. Haviam decorrido da sua realização 38 anos, tempo mais que bastante para que se oblitere da tela do pensamento a imagem de semelhantes representações. Os pernambucanos lembravam-se, porém, ainda em 1776 do muito custara a esse governador sentenciar à morte a alguns criminosos. Uma provisão régia de data de 20 de outubro de 1735 tinha criado em Pernambuco a Junta de Justiça Criminal, a mesma que em 1776 julgou o Cabeleira, seu pai e os demais réus que sabemos. Havia se reunido em conformidade da citada provisão na Casa da Camara aquela junta, composta do governador, dos ouvidores de Pernambuco e Paraíba, do juiz de Forra de Olinda, e de um dos ouvidores que tinham servido na primeira das sobreditas províncias. Apesar das razões mais de humanidade que de Estado do que expostas por Henrique Luiz, a maioria condenara os criminosos a serem justiçados no patíbulo. Henrique Luiz, o benemerito, o modelo dos governadores portugueses, passara pelo desgosto de lavrar a sentença de morte que feriu primeiro a ele que aos condenados. No julgamento do Cabeleira e dos demais presos, a inviolabilidade pessoa ou ralha humana fora melhor compreendida e respeitada pela junta, da qual só um membro opinara pela pena capital. Assim, dentro de 38 anos unianos, o da Constituição da Via Moral subira entre os membros dos dessa terrível comissão, mas por desgraça baixara no mais instante deles. José César, desprezando o voto dessa maioria, digna de figurar nos tribunais modernos, sentenciara a pena última aos infelizes com o apoio de um voto contra três, excedendo assim as atribuições do governador a quem a citada provisão conferia unicamente, no caso de empate entre os quatro membros, o direito de desempatar. Por onde se vê que entre estes dois governadores, ambos bem intencionados, embora as suas intenções fossem contrárias entre si e em seus efeitos, não mediavam somente 38 anos, mas também a barreira que separa das trevas à luz, do poder arbitrário que destrói, o sentimento liberal que edifica. Henrique Luiz, posto que mais afastado do que seu colega, representa o direito novo de que o mesmo Portugal do século XVIII trasladou em seu código, que uma parrela no século XIX com aplauso de todas as nações cultas. Esta parcela é a que afirma e consagra a inviolabilidade da pessoa humana. Se alguém houvesse dito então a José César que sua pátria em menos de um século riscaria de sua legislação a pena que lhe impunha um tamar arbitrio a três desgraçados, a quem faltava a instrução mais elementar, teria ouvido o poderoso agente da realeza metropolitana classificar como uma utopia dos sonhadores do século XVIII esta brilhante conquista das nossas luzes. Os tempos vingam-se, e se a humanidade algumas vezes, como as aves, e se enloda nos charcos da terra, purifica-se como elas, nas chuvas celestes, e eleva-se a regiões serenissimas onde vê a grandeza do Omnipotente nos milhões de mundos que povoam a imensidade, a sua sabedoria na harmonia que os prende, a sua bondade no sem número de leis, assim físicas, como moras, e que protegem os corpos e dignificam os espíritos. Na hora em que se construía o cadavalso, uma mulher que representava 50, mas na realidade não tinha senão 36 anos de idade, pedia pudu com quanto a sagrado a uma das sentinelas do palácio permissão para falar ao governador. Joana havia chegado de Santo Antão no dia anterior, e de noite soubera que o filho e o marido tinham sido condenados à morte. Não lhe permitiram ver os entes que pertenciam mais a ela, representante do coração por dobrado direito, do que a justiça que nesse momento exprimia uma vontade poderosa e apaixonada. Pela manhã Joana correra ao palácio para cair aos pés de José César, e rogar-lhe que lhe deixasse ver o filho. A sentinela, em resposta, perguntar-lhe simplesmente: quem é você para falar ao ser, governador? Sou a mãe do Cabeleira. Será possível que meu filho morra sem que eu o tenha visto antes? Ponha-se no largo das cinco pontas, que o verá subir a forca à volta de uma hora da tarde.
Meu filho!
Gritara ela em soluços. Pois hei de ver meu filho morrer na forca. Joana caíra com a face sobre a laje do pavimento, carpindo como louca sua desventura. Tendo ouvido os lamentos, exclamações e gritos daquela consternada mãe, mandara José Cesar inquirir a causa do alarido. Quando lhe disseram a desoladora verdade, ordenara que incontinente a mãe infeliz fosse posta em custodia e até que se cumprisse a execução. Joana mal pudera ouvir a intimação deste cruel mandado. Não, não, gritara, tirando-se para fora do palácio em estado de puro desespero. Alguns soldados correram a pegá-la, mas em vão, porque empregando esforço sobre a natureza, pudera Joana escapar. Não se enchar primeiro despedaçado nas mãos de um o lençol em que estava envolta, nas de outra parte dos seus cabelos que haviam de todo embranquecido. Aquela pobre mulher forra condenada pela adversidade a padece a descer angustiados momentos para os quais não acharemos semelhantes no catálogo das tragédias humanas. Ela forra pôr-se junto da masmorra, donde Cabeleira, Joaquim e Teodosio, que aí se achavam em grande recado, logo que houvessem recebido os confortos da religião, tinham de partir para o lugar do suplício. A esse tempo já as circunvizinhanças desse lugar se achavam ocupadas por grandes massas de povo. Quando no relogio da cadeia soa a hora fatal, viu-se desfilar entre fortes colunas militares e a multidão os condenados. O silêncio e a tristeza que augmentam a solenidade destes espectáculos indescriptíveis eram de momento a momento perturbados pelos lamentos de Joana.
Meu filho vai morrer enforcado?
Ah! Vós bem sabeis que ele não teve culpa, dizia ela com a voz entrecortada de soluços. Jô Cesar, cercado dos seus privados e lisonjeiros, viu da varanda do palácio. Outrora povoado louvou o homerico de Maurício de Nassau, tipo do mais fidalgo liberalismo que ainda transpôs aqueles umbrais, com uma espécie de recolhimento qual se estivesse presenciando uma procissão, desfilar o fúnebre prestito, que em seu trajecto percorreu as ruas do Crevo, Queimado, Livramento, Direita, Pátio do Terço, e finalmente parou no largo das cinco pontas ao pé do terrível artefacto. Era uma hora da tarde. O juiz nomeado pelo governador para assistir à execução em conformidade do disposto na provisão régia, ordenou que o escrivão repetisse a leitura da sentença. Os delinquentes ouviram pela vigésima vez, com sincera contrição, esse padrão do absolutismo colonial. Fim da leitura viu-se o Cabeleira aparecer, quase de súbito, no estrado da forca, ao lado do carrasco. Ele não havia vacilado na rápida ascensão nem dava mostras de abatido. Seu rosto estava paulido, mas sereno. A cabeça tinha sido despojada do belo distintivo a que o mancebo devia a alcunha com que seu nome chegou à posteridade. Com um olhar longo e rápido abrangeu a muidama que se apinhava em derredor do patíbulo, e proferiu sem titubear, com voz ligeiramente alterada, estas palavras que a tradição recebeu como herança para transmitir às gerações vindouras. Morro arrependido dos meus erros. Quando caí no poder da justiça, meu braço era já incapaz de matar, porque eu já tinha entrado no caminho do bem. Meu filho... Gritou nesse momento Joana do meio do povo por entre o qual buscava em balde abrir caminho para chegar ao pé do cadafalso. A esta exclamação, o Cabeleira voltou-se confuso e comovido. Um longo suspiro escapou-lhe do peito presso da súbita aflição. Seus lábios tremulos deixaram passar estas precisas e pontuais palavras. Adeus, mãezinha, meu coração. No mesmo instante, aos olhos da multidão profundamente abalada, a cena transformou-se como para o culto machinismo. O infeliz mancebo, que mal acabara de falar, tinha sido rudemente impelido do estrado para o vácuo. Pendia da corda assassina, tendo sobre os ombros o carrasco que apertava com as mãos cobardes o laço sufocante. Cena babara que enche de horror a humanidade e o cobre de vergonha e luto, como tantas outras, a história do período colonial. No meio da multidão esta cena de morte reproduziu-se no mesmo instante unicamente modificada na forma. Entre os braços de umas mulheres do povo, pobres mães de certo, Joana acabara de exalar último suspiro. O coração lhe instantaneamente estalado de dor.
Poucos momentos depois, ao cadáver do Cabeleira, reuniram-se os Ius de Joaquim e Teodosio, seus companheiros na vida e na morte, na história da província e nas reminiscências do povo, de presente quasi de todo apagadas pela mão do tempo. A notícia de tão triste exemplo atravessou as remotas paragens onde repercutia a fama do grande matador, e passou ainda além nas asas ligeiras dos versos já citados, aos quais se devem reunir estes dos últimos, dos trovistas pernambucanos. Quem tiver seus filhos saiba os ensinar. Veja a Cabeleira que vai a enforcar. Adeus, ó cidade, Santo Antão, adeus, mamãezinha do meu coração. A execução do Cabeleira e seus correus não atalhou as desordens e delictos, a que se refere a provisão, não trouxe terror nem emenda aos malfeitores. Os crimes atrozes, então muito frequentes, se têm diminuído, ainda não cessaram de todo. As fosbicas registram todos os dias por infelicidade nossa muitos deles, perpetrados no norte, no sul e na própria corte do império. De que serviu, pois, a provisão régia? Em que consistiu o proveito da execução dos três infelizes no regime colonial e dos que os precederam ou se lhes seguiram neste no regime do império? Ah, meu avena de morte, que as idades e as luzes têm demonstrado não ser mais que um crime jurídico, de feito não corrige nem moraliza. O que ela faz é enegrecer os códigos que em suas páginas a estampam, por mais liberais e sabios que sejam como é o nosso, é abater o poder que a época, é escandalizar, consternar e vir as subpopulações seras em cujo seio se efetua. A justiça executou o Cabeleira por crimes que tiveram sua principal origem na ignorância e na pobreza. Mas o responsável de males semelhantes não será primeiro que toda a sociedade que não cumpre o dever de difundir a instrução, fonte da moral, e de organizar o trabalho, fonte da riqueza. Se a sociedade não tem caso nenhum o direito de aplicar a pena de morte a ninguém, muito menos tem o de aplicar aos réus ignorantes e pobres, isto é, aqueles que cometem um delito pleno conhecimento do mal e obrigados muitas vezes da necessidade. O Cabeleira pode acaso comparar-se em culpabilidade a La Pomerais, médico ilustrado, ou a esse negociante alemão ou americano, Tomaso ou Thompson, que com o intuito de enriquecer do dia para a noite, ocasionou com a perda do paquete Mosselli a morte de 80 e os ferimentos de 100 passageiros. Condena-se à forca o escravo que mata o senhor, sem se atender aqui, rebaixado pela condição servil. Paciente do açoite diário, coberto de andrajos, quase sempre faminto, sobrecarregado com trabalhos excessivos. Semelhante criatura é mais propria para cego instrumento do desespero do que competente para o exercício da razão. Ainda em 28 de abril do corrente ano, em uma cidade da província das Alagoas, um destes infelizes padeceu o suplício capital. Por honra da civilização, um dos primeiros órgãos da imprensa do norte, oi o Diário de Pernambuco, lavrou contra essa cobardia jurídica o seguinte protesto. Registramos este acontecimento com a mágoa que se causar àqueles que amam a patréia e a humanidade a continuação em nós da barbara pena de morte, que infamando nem ao menos corrige. Arrastam os delinquentes à barra dos tribunas ou ao pé dos juízes, fazer interrogados sobre as circunstâncias dos crimes que cometeram. Não devia ser assim. O interrogatório principal devia ter por objeto os precedentes do culpado, o grau da sua instrução literária, a sua educação, os seus teres. A pobreza, que é na realidade uma desgraça, deve à sociedade atribuir o maior número dos crimes que pune e dos erros e faltas que não se julga com o direito de punir. A pobreza nunca foi nem será jamais um elemento de elevação. Ela foi e será sempre um elemento de degradação social. A riqueza, meu amigo, é um dos primeiros bens da vida. Quando ela resulta de um trabalho honesto e servido por uma ambição nobre e ponderada, não podem dela redundar males. Ao reverso, de uma riqueza assim adquirida, provém quase sempre benefícios não só para aquele que a possui, mas também para a sociedade. Quanto mais medito sobre este assunto, mais me parece que o evangelho que ensina a pobreza voluntária, considerada pela moderna ciência um absurdo econômico e um impossível social, é antes um digo de moral prática sujeito à revisão da sabedoria dos tempos, do que o corpo de leis de uma religião imutável. A prova de que não estou em erro, eu a vou achar no exemplo que nos dão as ministros do evangelho, os quais, muito diferentes dos pescadores da Galiléia e da Samaria, que descalços e humildes, o ensinaram gratuitamente a todas as gentes, empregam hoje todos os meios de tornar-se ricos e poderosos, e não desestimam a opulência, começando pelos que ocupam os primeiros lugares na hierarquia eclesiástica. Não sirvam estas verdades de consternação aos pobres. Sirvam-lhes antes de estímulo para que trabalhem, cultivem a terra, as indústrias artes, e possam, por seu próprio esforço, vir a ser independentes e felizes. Fim notas o autor a editar. Fim do tempo saberás, meu amigo, as minhas ideias a respeito da organização do trabalho no Brasil.